Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
O livro é muito bem escrito e te prende mesmo o tempo inteiro. Começa a história assim, a Mara mostrando as dificuldades, como que tava e tal, mas precisava de algo mais. Esse algo mais era a igreja, era Deus. E daí, quando ela conhece, que ela se envolve mais, as coisas começam a mudar. O cenário de guerra é o mesmo, os problemas são os mesmos, mas a perspectiva dela, ao ver as coisas, é muito diferente. Então, assim, é uma história maravilhosa, são muitos livramentos de Deus. Tem um momento do livro, eu até fiquei arrepiada agora, que aparece uma pessoa, elas não sabem quem é, não dá pra ver, e quer matar todo mundo, porque eles estavam à procura de cristãos para matar, pessoas que eram contra o governo, tudo isso. E num dado momento aparece uma pessoa para matar todo mundo e simplesmente passa direto pela casa deles. Então, assim, todo mundo esperava a morte naquele momento. E Deus cobriu os olhos da pessoa que passava ali. A gente não sabe como, né? A gente não tem explicação para isso. Acho que no céu a gente vai descobrir tanta história maravilhosa até da nossa vida que a gente fica emocionado. E aí a pessoa simplesmente passou. E outras histórias aconteceram dessa forma também. Eles, algumas partes do livro, eles não tinham comida, não tinham como conseguir comida, porque eles não podiam trabalhar, eles não podiam ir atrás do sustento. Então, Deus vai provendo as coisas de uma forma incrível atrás de outra, assim. É um milagre atrás de outro milagre, atrás de um livramento, atrás de um suspense. É muito interessante, é um livro incrível. Oi?
Eu queria só interromper você rapidinho, porque nós recebemos aqui uma mensagem de um internauta, o José Carlos. Ele pergunta assim, Larissa, como é que eu faço para comprar esse livro e também vocês vão sortear algum livro? Me conta um pouco mais sobre isso.
Ah, então tá bom. A gente vai sortear o livro. Você vai lá no nosso Instagram, @jovens.brasilia, responde as duas perguntas, que a gente já falou aqui sobre as respostas delas. Você vai lá e marca, e daí você vai participar do nosso sorteio. Então não perca tempo. Se você, por acaso, não ganhar o sorteio, você pode ir no site da CPB e comprar. Ou ir a uma loja da Casa Publicadora Brasileira perto da sua casa e comprar o livro também. Eu acho que o livro é R$32. Ele é bem baratinho. Ele é sensacional. Acho que R$32 é um valor baixo para o tanto de histórias que a gente vê. E o tanto que Deus nos mostra, né, o caminho certo através da vida da Mara. Aí acabou a Primeira Guerra Mundial, acabaram esses problemas, a Mara achou que estava tudo certo. E o que acontece? A Segunda Guerra Mundial, é claro. A Primeira Guerra era muito pequena. Ela tinha uns 8, 9, eu acho. Era bem pequena. Na Segunda, ela já era uma mulher adulta, formada. E daí as coisas grande, e aí as coisas começam a acontecer, e ela começa a lembrar das coisas que aconteciam antes, e os milagres de antes sustentaram a fé dela para que novos milagres acontecessem. Então, assim, a gente conhecer a Deus para confiar para novos milagres acontecerem, é uma coisa tão sensacional que eu não sei nem explicar. Então, essa é um pouco da história da Mara. Se você quiser saber um pouco mais, leia o livro.
Isso, porque a ideia do nosso programa é justamente deixar você bem curioso para ler o livro. A gente não pode dar muitos detalhes. Mas, Larissa, assim como a Mara viveu a sua experiência num contexto de viver o evangelho num país com suas burocracias, e um contexto religioso totalmente diferente do que nós temos, não é? E nós temos também a experiência da Cleide. Ela e a sua família, eles também viveram essa experiência de estar em outro país com uma cultura totalmente diferente da nossa. E nesse contexto de falar um pouco sobre Jesus, de viver ali o evangelho. E com certeza, né, Cleide, é bem diferente da nossa. Por isso, a Cleide vai falar agora, mas antes de eu fazer a pergunta para ela, se você quiser mandar perguntas, algo curioso para a Cleide, você vai enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, que Larissa está recebendo as perguntas. DDD 61 98341 3077. E agora eu já posso fazer as perguntas para a Cleide, Larissa?
E também, se quiser mandar no YouTube, né? Pode mandar no chat também essa pergunta. Caso você não queira fechar a tela ali, só tá com uma tela, pode mandar no chat do YouTube.
E eu queria justamente perguntar, Cleide, qual foi o país que você e sua família estiveram? E a primeira pergunta que eu queria saber, quais as limitações de pregar o evangelho num país que é totalmente diferente do Brasil?
Bom, essa pergunta é muito interessante, porque as limitações são muitas. Em primeiro lugar, o país onde nós fomos se chama Mongólia. Fica geograficamente limitada entre a China e a Rússia. E as limitações sempre foram, em primeiro lugar, a língua, o clima, que é muito frio, e a distância geográfica do Brasil, né? Então, são as maiores limitações, assim. Não vou falar também questão de comida, essas coisas, que essas coisas a gente acaba se adaptando, mas as maiores dificuldades sempre foram a língua, que lá fala mongol, e quando a gente foi, eu não sabia nem o inglês, então a limitação da língua foi uma das coisas mais complicadas, depois o clima, e a questão geográfica mesmo, da distância muito grande do Brasil.
Cleide, eu fiquei aqui curiosa, porque eu confesso que eu não sei muita coisa sobre a Mongólia, mas como é a vida assim, num país comunista? Assim, quais as maiores diferenças em relação ao Brasil? Conta para nós.
Então, na verdade, quando nós chegamos, o regime comunista tinha acabado em 1992, a Mongólia era a República Popular da Mongólia e a Rússia, na época, a União Soviética, né, tinha, vamos dizer assim, invadido, né, tomado conta da Mongólia, do sistema, e eles acabaram saindo em 1992 e nós chegamos em 2003. Nós não chegamos a entrar quando o regime ainda estava em vigor. Porém, como foi um regime onde destruiu a língua, os templos, eles eram budistas antes, a Mongólia era um país budista, e ainda até hoje se considera um país budista. Porém, quando a Rússia entrou, eles destruíram os templos monges, mataram muitos os monges, e houve então toda essa época de comunismo. Você falou assim, como que é num país assim? Eu vou te dar exemplos específicos. Nós chegamos em 2003, por exemplo, eles tinham as relações de governo com a China muito ruim. Como a Mongólia ela faz divisa apenas com a Rússia e com a China, não existe porto, formas, por exemplo, de entrar comida, vai entrar ou pela China ou pela Rússia. Quando nós chegamos em 2003, nos primeiros 6 meses, nós não sabíamos que a comida chegava de 3 em 3 meses de trem e chegava, porque as relações com a China não estavam muito boas, então faltava comida. E a missionária, que foi a primeira missionária na Mongólia, eles passaram muitas necessidades. Nós fomos nos adaptando e vendo que como que seria o sistema. Eles, em 1992, eles tentaram começar um sistema democrático e fizeram uma nova constituição. Porém, eles estão entre duas potências gigantes comunistas. E é muito difícil você começar, vamos dizer assim, uma democracia onde, por décadas, né, gerações após gerações, você só viu o comunismo. Então, só ressaltando, nós, quando entramos, não estava com a Rússia, mas nós sofremos, por exemplo, Quando meu marido precisava muitas vezes ir viajar e se fazia em alguns lugares que se podia fazer evangelismo, sempre precisa pedir para o governador, vamos dizer assim, da província. E algumas províncias são extremamente fechadas, eram extremamente fechadas e outras não. Lugares aonde não se podia se ia lá se fechava, não se tinha. As igrejas até hoje precisam anualmente permissão do governo para abrir. Nós, por exemplo, estando lá, vamos sair do país todo ano para poder ver se eles iriam nos renovar o visto ou não. Então, a prática no dia a dia, quer dizer, a prática mostra ainda os resultados de um socialismo, de um comunismo. Na escola, em 2009, por exemplo, quando eu estava trabalhando, simplesmente nós não podemos falar de Deus abertamente e Bíblia. Eu comecei a orar muito e decidi que ia fazer uma semana de oração para as crianças e começamos a trabalhar muito porque o inglês. E ensinava músicas cristãs no inglês. E resolvemos fazer uma semana de oração com as crianças, porém, muito focada nos valores na Bíblia, com histórias da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, quando chegou no final da semana, nós tínhamos a polícia lá para tentar ver o que que estava acontecendo. Houve denúncia, e aí eles queriam fechar a escola. Eles viram o logo da escola na época, que era o A, que é o A hoje na nossa divisão, mas aqui ainda não era, é o A do Adventista. E aí começaram a ligar, porque a nossa escola funcionava embaixo na igreja. Então eles pensaram, logicamente é da igreja, e não pode. E nós sofremos ali uma tensão muito, muito grande com o pastor da igreja, com o advogado, com os líderes orando. Nessa época, meu marido estava no Brasil. Então, foi uma tensão muito grande em função de que houve uma denúncia, de que viu alguma Bíblia numa das salas das professoras. E nós falávamos que nós éramos cristãos. Porém, quando há uma denúncia, eles têm todo o direito de fechar. Então, assim, apenas alguns exemplos do pós, vamos dizer, comunista, porém, mas ainda num regime socialista, onde não existe liberdade completa e 100% da imprensa. Não existe liberdade, vamos dizer, como nós temos de expressar, né, o que está acontecendo no país.
Cleide, eu fiquei bastante curiosa sobre algo que você falou. A questão, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa liberdade de distribuir livros na rua, Bíblia, fazer um evangelismo público, convidar os vizinhos. Mas como vocês fazem lá para evangelizar? Qual é a maneira? Você falou sobre a questão de falar com o governador, mas como é esse passo, assim, porque eu confesso que fiquei curiosa.
Olha, na verdade, Deus foi muito assim maravilhoso conosco, porque quando nós chegamos, a ideia foi começar através do inglês. Sabe que a primeira geração dos mongóis eram budistas, então eles tinham alguma religião. A segunda geração, sem religião, em função do comunismo. E a terceira geração, que quando nós chegamos, cheia de jovens, era uma geração que começou a se interessar pelo exterior, começaram a se interessar pelos estrangeiros. Os estrangeiros mostravam para eles uma forma de ter assim oportunidades na vida, e aprender o inglês através do inglês. Eles pensavam assim, isso é uma coisa legal de se fazer. E aí se começou com escolas de inglês, escolinhas de inglês, também questão de saúde. As portas, os meios assim de se abrirem, o evangelismo sempre começou dessa maneira, de uma maneira ou de outra, através da saúde, assistência social ou através do inglês. Sempre foi as portas assim que a gente começou, e os jovens aceitaram. E a igreja na Mongólia é uma igreja jovem até hoje. Quando nós estávamos lá, de 15 a 30 anos, uma igreja linda, 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 porque eles começaram assim, então, a se permitir, alguns por moda, dizer que era cristão, porque falava inglês, e outros porque realmente encontraram a Jesus. Porém, as dificuldades são imensas, porque você não... É como nós sermos evangelizados, vamos dizer assim, pelo budismo. A gente não sabe nada, a gente só sabe quem foi um pouquinho de Buda, né? Então, isso eu estou falando na capital. Agora, no interior já é muito mais difícil, mais complicado, os desafios são bem maiores. E como eu falei, depende assim dessas províncias, dependendo, que são liderados por mais conservadores, que são liderados por pessoas que vieram no comunismo, então eles são muito mais rígidos. E às vezes tem alguns que são, já querem ser mais democráticos, então eles vivem ainda até hoje nessa confusão de quem eles realmente querem ser e aonde eles buscam essa questão política, né? E na questão espiritual, eles são muito pacíficos, diferente dos nossos amigos muçulmanos. Os budistas são muito pacíficos, então as dificuldades são imensas, são. O comunismo, ele é algo que não é de Deus, não é, porque tudo que leva força e obriga e força não vem de Deus, né? De Deus vem o amor, a liberdade. Então, o que eu, no ponto que você me perguntou, é difícil você dizer assim, especificamente, quais seriam as maiores dificuldades. As maiores dificuldades, hoje, nós fomos para lá em duas épocas, 2003 a 2009, que era bem mais difícil, 2015 a 2018, aonde já se abriram mais as portas, porque muitos mongóis foram estudar no exterior e aprenderam sobre a democracia, sobre o cristianismo, e muitos aceitam. Porém, também eles aceitam muitas outras coisas e acabam, e eles são nômades, eles acabam não ficando muitas vezes na igreja, mas eles são muito pacíficos, assim, em termos de religião, né? O budismo é pacífico.
Foi muito bom aprender com você. Até quando
aqui,
pode falar, Larissa.
Estava pensando aqui, né? A Mara viveu 70 anos antes na Sérvia, né? Daqui para a Mongólia. Mas a gente vê que não mudou tanta coisa assim. Anos do final da Segunda Guerra Mundial até de... E a cabeça das pessoas não mudou muito. As coisas não mudaram, né? Porque é muito fechado. Então, a gente vê que... Porque como a gente vive aqui, cercado de capitalismo, democracia, a gente vê muita coisa de muitos países. Então, a gente está cercado de muitas culturas. Eu acho que por isso também, né, o pensamento deles se mantém o mesmo. Porque coisas que eu vi no livro, eu ouvi a Cleide falando aqui agora, do pensamento das pessoas, de como elas veem a Deus, como é difícil para elas aceitarem. Tem uma parte do livro, eu lembrei agora, que a Mara está conhecendo mais, e eu começo a ficar com a de ler isso, que esse negócio não é de Deus, esse negócio de Deus assim, não é bom. Então, as coisas parece que demoraram para começar a mudar, né? Até a Cleide de novo para lá, que foi quando as coisas começaram a mudar, quando as pessoas saíram. Então é interessante a gente ver.
Eles começaram a... primeiro que ouvir falar de Jesus, então é algo assim, eles morrem de medo. E como o comunismo coloca a Bíblia por terra, então eles não suportam a questão da Bíblia, né? Tem um pavor da Bíblia. E então, isso que você está falando, Larissa, esse pensamento, ele vai de geração para geração. E como eles estão nesses dois, no meio, no sanduíche, a gente fala que no hambúrguer, a Rússia e a China é o pão e a Mongólia é a carne. Então, é muito difícil também eles serem abertos, porque eles acabam copiando muita coisa. O sistema escolar, o governo acaba se direcionando, tendo um padrão de referência com os vizinhos ali do lado. Eles até gostam dos coreanos vão bastante para lá, mas a Coreia já é um pouquinho mais distante. Então, eles precisam ter essas relações políticas ali com os vizinhos. E eles acabam sendo esse padrão de referência. É, com a escola, por exemplo, a Larissa falou assim: a gente não sabe o que que é, a gente não entende essa questão da liberdade, quão preciosa é você estar. É, eu ia para a escola, eu acabei sendo diretora por um tempo, e tinha semanas que eu tinha, às vezes, dor no estômago, porque era uma coisa ou outra ligada ao governo, que a gente tinha sempre o perigo de ser fechado. E às vezes, em algumas igrejas, algumas comunidades ao redor do país, da mesma maneira. Então, nós brasileiros, a gente não tem a mínima noção ou a ideia do que significa liberdade religiosa de verdade. A gente sabe o que é liberdade religiosa quando a gente vai fazer o Enem, né, que a gente precisa lá do sábado e tal, que é extremamente importante. Aliás, é uma coisa linda que está sendo feito aqui no Brasil. Porém, a questão de chegar e fechar as igrejas, não vai, você não, ou não vai ter culto aqui nesse lugar, ou vamos dificultar o visto dos missionários que estão indo, dos voluntários, não deixam entrar. Nós tínhamos voluntários da Ucrânia que foram para lá por um bom tempo para ajudar a construir a igreja, as igrejas lá. E muita dificuldade com os vistos, porque eles controlam tudo, né? Quem está entrando, quantos que estão entrando, quantos estrangeiros, o que que estão fazendo. Mas o mais fantástico e poderoso, que nada depende de nós. Esses lugares mais a gente sabe que é o trabalho do Espírito Santo, poderosamente. A Larissa contou aí a experiência que, né, não foi visto, não, foram para matar, enfim. O Espírito Santo é fantástico, maravilhoso. Deus se manifesta de uma maneira incrível em lugares assim. A gente jamais pode imaginar. Então, como o trabalho não é nosso, é dele, a gente só precisa estar conectado com ele constantemente.
Muito bom, Cleide. E antes de nós passarmos para as perguntas dos nossos internautas, que eu estou sabendo que nós recebemos algumas perguntas, eu queria saber de você, só uma curiosidade minha aqui mesmo, porque nós adventistas temos uma alimentação diferenciada. Como é a alimentação lá na Mongólia? Foi uma dificuldade para vocês? Eu confesso que eu não sei sobre a alimentação deles.
Olha, realmente a alimentação. Sabe que a alimentação é uma coisa muito cultural. Aquilo que é bom para a gente não é bom para os outros. E a gente acha que é, mas não é, né? Só que a alimentação deles é muito diferente. E eles comiam a base só de carne. Para o gaúcho não ia ter problema, né? Base de carne, muita gordura e sangue. E coisas de farinha, assim. Então, porque vegetação não era muito difícil, né? Você plantar, porque o país fica abaixo, vamos dizer assim, em clima de frio. Agora já é frio lá, vai até março, abril, maio por aí. E mesmo às vezes em junho e julho neva. Então é um frio muito intenso, que vai até menos 40, menos 50, abaixo de zero. Então é muito difícil das coisas crescerem, né? Não dá tempo, só coisas de verão, verduras, né? Algumas que por causa das organizações não governamentais, como a ADRA, ensinou, implantou plantar batata. Hoje eles já plantam batata, cenoura, alfaces, vegetais que crescem rápido, que é na época, que é no meio do ano. Agora, quando nós chegamos, era muito difícil. Então, tinha um tipo de banana. E o missionário antes da gente ainda sofreu muito mais. Era uma banana, uma laranja, as coisas que vêm caríssima e extremamente, já assim, é muito longe, né? Já muitas vezes estragado. Mas eu levava algumas coisas, temperos, e assim, né? Fazia minha granola, tentava fazer um feijão, aprendi a comer um outro tipo de feijão e arroz e salada e assim. O difícil muitas vezes é quando a gente tinha que comer na casa das pessoas e eles serviam sopa cheia de bolotas, que você acha que era batata, mas era gordura, porque a gordura num lugar frio é muito importante, e a gordura esquenta. Então, eles oferecem o melhor que eles têm para a pessoa que está visitando. No caso, é da gordura, né? Eu passava sempre para o meu marido. Eu disfarçava e passava para ele, porque o meu estômago já era bem, bem difícil de comer. Mas o ser humano se adapta para tudo. A gente se adapta. As dificuldades maiores é a saudade, o clima. Com o tempo, tive que aprender a língua, e já no mongol também. E a gente acabou recebendo o amor e o carinho deles lá. Então, você tem todo lugar que você vai, você tem perdas e ganhos. E quando a gente trabalha para Deus, os ganhos são muito maiores. E não importa se você está me ouvindo aí e tal, tipo, quero ir, mas é difícil. Não, as bênçãos de Deus em lugares assim, elas são muito mais visíveis.
Você falou sobre essa questão de algumas dificuldades, mas com certeza, como você mesma disse, Cleide, as bênçãos são infinitas. E também a oportunidade de estar envolvido 100% na missão e de coisas que você só vai saber talvez lá no céu. Quando você chegar lá, nossa, eu nem imaginava que o tempo que eu estive lá na Mongólia, de tal ano a tal ano, a gente conseguiu plantar uma sementinha que depois ela foi, germinou e deu em vários frutos. Então, isso é uma bênção. E agora nós vamos passar, Cleide, para as perguntas dos nossos internautas. Eu percebi que a Larissa travou aqui, não sei se ela está me ouvindo. Mas a primeira pergunta, enquanto Larissa não volta, é da Kelly, ela é aqui de Brasília.
Eu tô aqui, Sara.
Tá aí?
Tô.
A gente vê você travada, mas a gente...
Deve ter travado um pouquinho.
Tudo bem. Você já quer fazer as perguntas ou eu posso já ler a primeira?
Pode ler a primeira.
Pronto. Essa pergunta, Cleide, é da Kelly. Ela é aqui de Goiânia. E ela disse assim, fiquei muito interessada com o relato da Cleide. E eu fiquei motivada para fazer uma missão. Cleide, mas eu confesso que o meu inglês é um pouco básico. Será que daria para eu fazer missão na Mongólia?
Com certeza. Eu fui para lá sem... Eu só sabia dizer o meu nome. E vocês jovens aprendem muito rápido. Então, o que você pode fazer é entrar em contato com... Se você mora perto de um colégio, você entra em contato que tem escolas de missões que vão te orientar, vão te dar aulas e vão te guiar para o Serviço Voluntário Adventista. Você pode entrar Serviço Voluntário Adventista e procurar lá, você vai ver. Mas conversa ou com o secretário da sua associação. E aí, ali, você vai fazer curso e vai ver... Existem, como a gente fala, projetos ao redor do mundo... que às vezes não precisa do inglês como sendo primordial. Ele sendo assim, para sobreviver, não tem problema. E existem projetos onde você vai poder, quem sabe, arriscar um espanhol, ou até projetos na África onde fala o português. Mas se você tem esse desejo, procure o secretário da sua associação ou o colégio, o Serviço Voluntário Adventista, e eles vão te orientar como você vai fazer. É uma experiência fantástica que pode durar, que só pode ser das férias a curto prazo, de 3 a 6 meses, pode ser a médio e longo prazo, que dura 1 ano ou até 2 anos. Lá na Mongólia, a gente conseguiu levar 3 voluntários, 1 a cada ano, para ensinar o inglês. Um era da América do Sul, que acabou indo para lá e ficando lá 1 ano, quase 2 anos. Então, procure o Serviço Voluntário Adventista.
Muito boas dicas da Cleide. Com certeza, Kelly, você já agora vai saber qual o próximo passo a tomar. Larissa, as outras perguntas.
Eu ia continuar o comentário. Hoje, aqui na Igreja Internacional de Brasília, teve um curso, ontem, hoje e amanhã, né? O fim de semana inteiro, sobre missão. Então, tá muito legal. Eu estava participando junto com o Renato lá, o Romeu, o esposo da Sara, também foi. estava muito legal, amanhã tem mais. Então, é bom, porque tem vários treinamentos, né? Aqui na UCOB tem o Instituto de Missões, que fica lá no ABC, eles também dão vários treinamentos. Então, assim, treinamento não falta para você ir e nem chamado, porque esses dias eu estava olhando o site, estava cheio de chamado. Então, só aceitar.
Olha só o que eu vou falar com a Kelly. Kelly, o teu inglês não vai ser empecilho. Se Deus quiser que você vá, ele vai te capacitar, ele vai te ajudar. Você vai estudar o que for que você precisar fazer. É, não foi pra gente o empecilho. Foi difícil, muito difícil, porque se nós tivéssemos o inglês, aí, galera, vai a dica aí, fica a dica, aprender o inglês aí, jovem, porque quem é mais adulto sofre mais. Só que quando a gente se coloca à disposição de Deus, ele faz coisas incríveis através da gente, pela gente, com a gente.
Isa, e agora? Temos mais perguntas dos nossos
internautas? Temos mais uma pergunta da Mariana, lá de Águas Lindas de Goiás. A Mariana fala assim: Cleide, você tem filhos? Se você tem, como é ir para a missão com filhos? Eu tenho 2 filhos pequenos, mas eu tenho um sonho de ir para a missão com a minha família. É possível?
Como que é o nome dela?
Mariana.
Mariana, olha só, é super possível. Nós estamos agora esse final de semana aqui em São Paulo, no NASP, e os grupos que terminaram ontem, teve uma formatura de todo mundo que quis formar em missão. Você precisa, que nem nas escolas de missão, estudar e vão para algum lugar. A curto prazo, por exemplo, se você tem medo, pode começar a curto prazo. Vai em grupo, tem missão feita nas férias. Nós recebíamos famílias lá que ficavam 15 dias com a gente, ou 10 dias, e depois aproveitavam fazer férias. Férias em missão, e acabam, primeiro faz a missão, depois acaba visitando. É, existem missionários, voluntários que vão, lógico, e com filhos pequenos, é mais difícil ser voluntário. Mas nós temos vários casos. Então, entre em contato com o Serviço Voluntário Adventista, vocês que estão aí em Brasília, são privilegiados, que vocês têm a OCOB muito forte, vocês têm ali o pastor Johnny ali na divisão, e para ir, para pegar as informações, para saber. Eu, filhos, nós não temos gerados, mas nós, nesse processo de voltarmos pela segunda vez à Mongólia, nós adotamos 2 crianças, um casal, é o Mindê e a Rongorô. É, por questões legais, eles não estão conosco ainda, mas antes da pandemia, eu aí a cada 6 meses, ficava 2-3 meses com eles. E esse é um presente que Deus nos deu, esse casal lindo de crianças. E a pandemia tem sido muito difícil, porque o país é fechado até hoje e a gente não consegue entrar. Mas em algum momento, a hora que abrir, eu vou estar indo para lá. Então, respondendo à pergunta, é mais difícil? É mais fácil ser solteiro e ir? É. É mais fácil do que ser casado. É mais fácil ter filhos e sair? É mais fácil, mais difícil do que ser casado. Então, lógico, você precisa avaliar bem, conversar aí com o seu esposo e ver, quem sabe, o tempo certo. Mas o mais importante, comece a orar. Coloque no coração o desejo, fale com Deus, converse com Deus. Falou: Senhor, esse é o nosso desejo, gostaria... Aonde eu não sei, quando eu não sei, mas o Senhor sabe. Então vá falando isso com Deus, que Ele vai abrir, se for da vontade dEle, Ele vai mostrar bem claro para vocês. Só para ter uma ideia, a primeira missionária que foi para lá, americana, o marido dela não queria de jeito nenhum ser missionário. E ela começou a orar, e começou a falar com ele. E aí ele não aceitava, ela parou de falar com o marido sobre isso, começou a orar, Senhor, se o Senhor quer que a gente vá, então você precisa falar com ele. Foi na biblioteca, começou a pegar livros de países não evangelizados, e naquela época tinha a Mongólia e a Coreia do Norte. Resumindo, Deus foi falando com o marido dela, eles foram pela China, acabaram na Mongólia, o primeiro casal de missionários. Então, assim, quando Deus quer, quando é plano de Deus, ele vai, de alguma maneira, conduzir e abrir as portas. Mas isso precisa ser algo muito especial falado com Deus.
Muito boa essa pergunta. E ela tem tudo a ver com a pergunta do Thales. Eu vou dar, assim, uma continuação. O Thales aqui de Brasília, ele quer saber, Cleide, se a Mongólia ela é muito fechada para estrangeiros, principalmente brasileiros, e se é comum encontrar outros brasileiros lá, mesmo que não sejam adventistas, mas se vocês encontram assim, com facilidade um brasileiro.
Ô, Thales, é o seguinte, de 2003 a 2009, nós só tinha um outro casal de brasileiro, eles não eram adventistas, eles eram cristãos e ele fazia um projeto de futebol com os meninos. E nós chegamos, quando nós chegamos até ele não estava, estava no Brasil, nós éramos os únicos brasileiros. Então era, para mim, no início bem difícil, porque não falava a língua. Hoje, em 2012, abril, eles descobriram minério lá na Mongólia, então a Vale do Rio Doce enviou alguns trabalhadores para lá. Então, tiveram vários. Hoje, eu acredito, eu não sei te dizer hoje quantos brasileiros tem lá, mas de 2012 começaram a ir brasileiros. Inclusive, tem já brasileiro casado com mongol, tem dois casais que a gente encontrou, os filhos, coisa mais linda. Então, assim, hoje, se você quiser fazer um projeto lá e encontrar brasileiro, mas, Thales, brasileiro você encontra no Brasil, Thales. Lá você vai ter que encontrar chinês, russo, coreano. Mas eu entendo o que você está falando.
Isso mesmo.
Acho que o Thales quer se sentir só um pouquinho mais no Brasil, fora do Brasil.
E Cleide, só para fechar essa pergunta do Thales, eu fiquei aqui refletindo. Tem que fazer toda a documentação certinho para poder entrar, não é verdade, no país?
Eu não respondi a segunda parte da pergunta do Thales, que foi se é fácil para o brasileiro entrar. Você sabe que o Brasil, ele tem uma... A gente é privilegiado. Como nós, um país que nunca entrou em guerra, nós não temos dificuldades para a maioria dos países, e com a Mongólia não tem. E há uns anos atrás, a Mongólia fez um acordo com o governo brasileiro, então você pode ir e ficar 3 meses lá. Você pode entrar, inclusive, você faz todo o processo, só que você tem 3 meses para você ficar lá. Então, se você quer ir de missionário, ou você quer ir voluntário por só nas férias, então, o esquema é o seguinte, você precisa contactar o Serviço Voluntário Adventista, e eles vão te orientar tudo o que você precisa fazer. Toda a documentação, o curso que você precisa fazer, você geralmente é assim. É dividido, o voluntário paga a passagem, paga os custos de vistos e vacinas, que é o que precisa. O local vai pagar seguro, vai providenciar comida e um lugar para você ficar. Só que tem lugares que, por exemplo, que nem na Mongólia, a menina não tinha dinheiro para poder viajar, o que eu fiz? A gente tem que dar um estipêndiozinho para o voluntário. Eu ia descontando, porque era pobre lá, também eu não podia dar, eu ia descontando da passagem. Muitos outros, descontando mensalmente o valor da passagem no que ela tinha que receber. Outros, por exemplo, fizeram campanha na igreja e conseguiram o dinheiro para ir. Então, a igreja enviando o missionário. Então, entre em contato com o Serviço Voluntário Adventista e você vai ter todas as orientações, vai ter a hora certa, você vai entrar e vai ver os projetos, vai aplicar. Se é da vontade de Deus que você esteja naquele momento, naquele lugar, ele vai mostrar. E às vezes não é. Nosso tempo não é o tempo de Deus e nem o lugar, às vezes, que a gente pensa que deve ir, que a gente precisa ir. Então, o missionário precisa entender bastante isso, ter paciência e saber o que esperar, o que a gente é muito complicado.
E eu gostei muito dessa sua fala final, que tem, não adianta só ser a minha vontade, mas sim também a de Deus, né? Tudo tem que estar alinhado conforme o propósito de Jesus. E, Larissa, eu queria muito saber agora se já podemos fazer o sorteio. Posso já começar?
Acho que podemos, né? O pessoal está aqui respondendo. Essa é a última chance de vocês, então aproveita, corre lá antes da gente falar o número, para dar tempo da gente falar o seu número.
Olha só, eu vi aqui que 39 pessoas responderam a nossa enquete, e eu vou pedir a ajuda da Cleide. Cleide, você vai escolher um número de 1 a 39 e Larissa vai falar quem é o ganhador.
E aí? Fala agora?
Pode falar.
Já escolhi.
Qual é?
Fala agora?
Pode dizer.
Número 7, número da perfeição.
Com certo. Você, Larissa.
Já vou olhar aqui só um minutinho. Fechou aqui a página. Desculpa. Quem ganhou o livro foi a nossa missionária, que está lá na UIN, fazendo um ano em missão, lá em Peruíbe, Estela. Então, Estela, parabéns. A Estela está voltando do ano em missão, já vai para a missão de novo. Ela não é da nossa igreja, mas ela participa em todas as missões da nossa igreja. Então, parabéns, Estela.
Parabéns!
Parabéns! O livro vai para uma em boas mãos.
Sim. Ela sempre acompanha os nossos programas quando ela pode, porque às vezes ela tem programação, mas tá aí.
É verdade, a Estela é uma jovem muito querida. Se eu não me engano, ela é de Águas Lindas, é, Larissa?
É, de Águas Lindas.
E, nossa, o programa de hoje foi incrível e eu quero agradecer demais a você, Cleide, por esse momento, a Larissa também que compartilhou o livro. E agora, nada melhor do que encerrar esse programa fazendo uma oração. Cleide, você pode orar conosco?
Vamos orar. Muito obrigada pelo convite. Espero que com as poucas informações tenha, quem sabe, ajudado aí. Quem está com vontade, procure. Ou não dá para ser internacional ainda, faz missão no Brasil. Tem tanta coisa boa para fazer. Larissa falou bastante aí. Quem está nessa região aí da UCOB, nossa, tem muita coisa. Quem não está, procure. Procure, se você quer realmente fazer missão, não importa se é do outro lado da rua, do bairro, do estado, se é aqui na América do Sul, se é ou em outro lugar, depende de você buscar, se esse é teu interesse, busque e você vai encontrar. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso que mais uma vez o Senhor nos concedeu. Obrigado por termos passado o dia contigo, com os nossos amigos e familiares. Te agradecemos, Senhor, pela tecnologia que nos aproxima, que conhecemos pessoas diferentes, que podemos falar um pouquinho de como nós podemos trabalhar para ti e como podemos nos colocar à disposição para que o Senhor faça o que o Senhor quiser na nossa vida. Eu gostaria de orar por todos os que estão assistindo aqui, que de alguma maneira entraram aqui por alguma razão. O Senhor tem um plano para cada um deles, e importa qual seja a missão, que eles consigam te ouvir, que consigam buscar a tua vontade e saber o que o Senhor deseja para a vida deles. Pedimos uma semana com a tua companhia, em nome de Jesus. Amém.